Deputados, vamos então começar. Agradecia que se sentassem, por favor. Não é muito prático fazermos a nossa reunião de pé. Senhor Deputado, estamos em condições de começar? Muito bem. Então, temos deputados ligados em via digital. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos mais uma vez, aos que estão presentes em sala e àqueles que nos acompanham pela plataforma habitual. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, depois das audições que tivemos durante o dia de hoje, que apesar daquela falha técnica na sessão da manhã, correu globalmente bem e as falhas técnicas de uma maneira geral foram ultrapassadas. E diz o ponto 1 da nossa reunião ordinária, apreciação e votação das atas números 91, 92, 93, referentes às reuniões de 13, 20 e 21 de janeiro, respectivamente. Há inscrições? Não há. Vamos então votar. Vamos votá-las separadamente. Ata número 91, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ata número 92, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 93, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, que diz apreciação e votação na especialidade da apreciação parlamentar número 33 do PCP, cujo texto prescindo de ler, uma vez que é do conhecimento de todas e de todos. Eu queria informar que deu entrada na mesa, ou nos serviços, uma proposta de alteração ao artigo 10, no que diz respeito aos lugares de estacionamento por fogo, e que foi distribuída pelos respectivos grupos parlamentares, pelo que a questão que se coloca é se estamos em condições de votar ou se alguém prefere solicitar o adiamento em função disso. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, que me pediu a palavra, salvo erro. Não pediu a palavra. Queres a proposta? Não é isso? Ah. Bom, muito bem. Então, alguém quer usar da palavra? Sobre, antes de passarmos à votação, eu preciso saber se podemos prosseguir com a proposta do PST. Naturalmente deu entrada na mesa, tem que ser considerada. O que está em causa é se os grupos parlamentares a apreciaram e estamos em condições de passar à votação, ou se alguém solicita o adiamento da votação pelo facto de não ter tido condições para apreciar a proposta. Essa é a questão de fundo. Agora a mesa precisa de saber para gerir os trabalhos. Muito bem. O PSD naturalmente também não. O PCP, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais do que oposição ou não à entrada fora de horas, a questão que se coloca é que neste momento o PCP ainda não tem um sentido de voto para a proposta do PSD que deu a entrada. Por isso, nós não queremos adiar, naturalmente, esta votação na especialidade. Nem estamos a querer criar aqui uma obstaculização à proposta do PSD. Se calhar passávamos para outros pontos para que, entretanto, pudesse tentar perceber se o PCP consegue ter um sentido de voto em relação à proposta do PSD. É a solicitação que eu faço, considerando o andamento e a dinâmica desta comissão e da proposta que deu entrada, efetivamente, só esta manhã. Muito obrigada.
Diana Ferreira, que até lá, se puder, que o PCP avalie as condições da proposta que deu entrada e da eventual votação do diploma que temos para votar. Sr. Deputado, só um bocadinho. E assim que tivesse, que me informasse, por favor, para eu saber da forma como devo gerir os trabalhos. Sr. Deputado Hugo Costa estava a pedir a palavra, agora sim, faz favor.
Se da parte do próprio PCP, se podíamos então, até chegar a esse ponto, começar a votar outras propostas de alteração, saltando essa.
Não, mas a mesa tem um entendimento diferente. Aí a mesa prefere, se chegados a esse ponto tivermos que o fazer, poderemos fazê-lo. Mas para já, até porque a mesa tem que gerir os trabalhos, prefere passar aos pontos seguintes e quando fizermos a votação, fazê-la só numa única missão conjunta. Assim sendo, passamos ao ponto 3, que é a fixação da redação final referente ao projeto de lei número 602 do PAN, cujo conteúdo também prescindo de ler, uma vez que o tem presente. Agora, eu colocava, antes de mais, antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, que chamava eu a atenção para a documentação que foi distribuída pelos respectivos grupos parlamentares em relação a esta redação final e na sequência de algumas questões que foram levantadas pela DAPLAN e que têm a ver com a fixação da redação final, sobretudo no que diz respeito ao ponto número 1, salvo erro, é isso, não é? No seguimento de um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bruno Dias, na última reunião ordinária. Portanto, pergunto se os serviços eram a resposta, esse esclarecimento. Pergunto se alguém quer usar da palavra. Portanto, foi respondido pelos serviços. Se quiserem, eu leio, mas foi distribuído. Eu normalmente não leio quando as matérias são distribuídas. Preferem que leia? Dir-me-ão, se todos tiverem familiarizados. Como?
Sr. Presidente, diria que era melhor ler para estarmos todos.
Muito bem,
a
então
par
eu vou tentar ser. Estamos... Eu vou tentar. Vou ler e vou tentar ser claro e vou ler a resposta na sequência do pedido de esclarecimento que foi feito. Então, diz assim a DAPLAN: quanto ao número 1 do artigo 2º. É só transformar num artigo autónomo, com epígrafe aplicação no tempo, passando o número 2 do artigo 2º a artigo 3º, mantendo o epígrafe norma interpretativa, o artigo 3º a artigo 4º e o artigo 4º a artigo 5º. Isto lido desta forma pode parecer confuso, mas eu estou a ler o que está e que foi distribuído. Não temos nenhuma sugestão, como notámos na informação, para a segunda questão. Cabe ao legislador e não aos serviços decidir o momento da produção de efeitos das normas. Com a passagem do número 2 do artigo 2º a artigo 3º e do artigo 3º a artigo 4º, a questão fica resolvida quanto à norma interpretativa, notando que o atual artigo 3º é redundante, uma vez que a norma interpretativa produz efeitos desde a entrada em vigor da norma interpretada. Mas dado que o projeto de lei aprovado previa a produção de efeitos da norma retroativa, o agora número 1 do artigo 2º, a 25 de julho de 2020, apesar de mandar aplicar a norma a partir de 13 de março de 2020, não sabemos qual é a intenção do legislador. Foi isso que tentámos explicar na informação. Não sabendo qual é a intenção do legislador, não sugerimos nenhuma nova redação. Até porque a norma é retroativa e seria sempre arriscado sugerir alterações ao texto aprovado neste contexto. Com os melhores cumprimentos, Vasco Cipriano. Agora sim, vou dar a palavra. O Sr. Deputado Costa está inscrito, faz favor.
Sr. Presidente, novamente para ficar em ato, o PS não se opõe a esta redação final, que os serviços vêm até sustentar o que o Partido Socialista tem vindo a dizer, que esta norma é uma norma claramente inconstitucional, que a própria Assembleia da República vai ficar muito mal com a sua aprovação. Os serviços basicamente chamam aos deputados que fizeram uma coisa irregular do ponto de vista legislativo, mas certamente posteriormente o próprio processo seguirá, e acho que é de seguir, O PS não se opõe a esta redação final, mas queria que ficasse também em ata que os próprios serviços da Assembleia da República vêm confirmar todas as dúvidas constitucionais que o Partido Socialista tem levantado, porque há aqui várias pessoas que são de direito, eu não sou, mas o direito não é retroativo.
Sr. Deputado Jorge Mendes, por favor.
Bem, o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor à redação proposta por serviços. Havia dúvidas, mas segue o procedimento legislativo.
Muito bem. Sr. Deputado Maria Manuel Rolo, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ficou mais clara as propostas dos serviços. Agora, a questão que colocam relativamente à intenção do legislador parece-me que também ainda não ficou propriamente clara. Isto é uma norma interpretativa que remete para o início, ou seja, para março, que é quando entra em vigor o estado de emergência, e de facto tem aqui um artigo que refere 24 de julho, que é quando entra em vigor a legislação. Ora, nós mantemos, digamos assim, a interpretação que nós fazemos é que não estamos de facto a interpretar nada, porque estamos a dizer que existe uma norma interpretativa que remete a março, ao mesmo tempo que estamos a dizer que esta lei entra em vigor a julho. E os próprios serviços alertam para essa incongruência, o que eu acho que, de facto, os serviços não podem resolver, mas estão a alertar, e eu acho que devemos discutir essa questão também aqui. Sendo que é claro que existiram também outras propostas de alteração que tentavam colmatar estas falhas. Aliás, este processo já não é dos dias de hoje, e de facto a Assembleia da República teve esse cuidado e existiram propostas que tiveram esse cuidado. Muito obrigada.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Da mesma forma que o Partido Comunista Português, na última reunião, disse que se opunha a qualquer alteração do que foi aprovado, o Partido Socialista opõe-se a qualquer alteração em relação ao que foi aprovado. Os grupos parlamentares votaram a favor de uma norma que, regimentalmente, fraca, que assumam as suas responsabilidades.
Senhores Deputados, então, na ausência de qualquer evolução, fica ao que está. E, portanto, mais nada há a votar, nem a apreciar. Parece-me óbvio.
O serviço não foi por aqui. O PS poderia sempre a favor da proposta do serviço ali seguido.
Muito bem. Então, assim sendo, parece natural que fique ao que está. Nada a alterar, nada a votar. Passamos ao ponto seguinte, que diz: apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 163, que diz: gestão do dinheiro vindo do Fundo Europeu. É uma petição com 5 assinaturas, pelo que, aprovada a sua nota de admissibilidade, finda por aqui o processo de acordo com as novas regras das petições. Eu pergunto se há alguma inscrição. Não há inscrição? Não há inscrições? Vamos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Muito bem. Então, se calhar é oportuno, antes de entrarmos nos outros assuntos, se calhar é oportuno. É um bom timing para isso. Muito bem. Então, assim sendo, vamos regressar ao ponto 2, que é apreciação e votação na especialidade da apreciação parlamentar número 33 do PCP. Conforme informei logo no início, deu entrada na mesa e nos serviços, ou nos serviços e na mesa, uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP, do PSD, perdão. Pelo que o que está em causa é se estamos em condições de passar à votação na especialidade ou se não estamos. Pedia aos respectivos grupos parlamentares que se pronunciassem. O PS e o PSD já se pronunciaram, o PCP também e o Bloco também. Então, assim sendo, estamos em condições de passar à votação na especialidade. Artigo número 1. Do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Objeto. Vamos votar o artigo. Primeiro, a grelha foi distribuída, penso que estão todos a acompanhar. Não há dúvidas, pois não? Muito bem. Então, quem vota a favor? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Quem vota a favor? Está também aprovado por unanimidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Quem vota a favor? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos entrar no artigo 4º e vamos votar a proposta de alteração do PCP à linha O do número 2 do artigo 3º do Decreto-Lei número 175/2012, alterado pelo artigo 4º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusada a alteração, com os votos a favor do BE e do PCP, com os votos contra do PS e com a abstenção do PSD. Vamos votar a proposta de alteração do BE ao artigo 7º do Decreto-Lei número 175/2012, alterado pelo artigo 4º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado, ou está recusada a proposta de alteração, com os votos a favor do BE e do PCP e com os votos contra do PS e do PSD. Vamos votar a proposta de alteração do BE ao artigo número 4º, do artigo 20º do Decreto-Lei nº 175/2012, alterado pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a alteração, com os votos a favor do PS, do BE e do PCP e com a abstenção do PSD. Vamos votar o artigo 4º do Decreto-Lei número 81/2020. O restante. Quem vota a favor? Eu vou repetir, é o restante do artigo 4º, é o que não votámos do artigo 4º, cuja grelha é a última da página 2. Não sei se está a acompanhar a grelha. É o restante do artigo 4º. Ok, ok. Mas se precisar de uma grelha, nós temos uma grelha para lhe dispensar. Então, eu pedia talvez uma das grelhas para a senhora deputada Diana Ferreira. Então, Sra. Deputada, estamos na última grelha da página 2. Estamos a votar o que resta, do que não foi votado, do artigo 4º do Decreto-Lei número 81/2020. Muito bem. Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, com os votos a favor do PS e com a abstenção do PSD, do BE e do PCP. Vamos votar a proposta de aditamento do BE do artigo 4º. 4A. Quarto Quem vota a favor? Que edita, perdão, só para ser mais claro, que edita o artigo 2º-A do Decreto-Lei número 175/2012. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu peço desculpa, eu não percebi o sentido de voto nem do BE, embora esse eu deduza, mas não votou. Votou? Muito bem. Eu deduzo que seja a favor, mas não dei conta. E do PCP é que eu não percebi. A favor também. Muito bem. Então está recusada a proposta, com os votos a favor do BE e do PCP, mas com os votos contra do PS e do PSD. Vamos votar a proposta de aditamento do BE do artigo 4-A, que edita o artigo 20-A do Decreto-Lei número 175/2012, 2 de agosto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusada a proposta, com os votos a favor do BE e do PCP, com os votos contra do PS e do PSD. Vamos votar a proposta de aditamento do PS do artigo 20-A do Decreto-Lei número 175/2012, alterado pelo artigo 4º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? É o artigo 20-A. Sra. Deputada, então estamos no quadro 3, da página 3, e estamos a votar a proposta de aditamento do PS ao artigo 20-A do Decreto-Lei número 175/2012, alterado pelo artigo 4º do Decreto-Lei número 81/2020. Eu vou repetir a votação para que não restem dúvidas. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Então está aprovado, com os votos a favor do PS, do PSD e do PCP, e com a abstenção do Bloco. Vamos passar ao artigo 5º e vamos votar o artigo 5º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Estamos no último quadro da página 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Agora não percebi o sentido de voto do PSD, peço desculpa. Estamos no artigo 5º. É a favor? Então está aprovado por unanimidade. Vamos votar o artigo 6º. Artigo 6º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Artigo 7º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Sr. Deputado Jorge Mendes, segundo quadro da página 4. Artigo 7º.
Era contra. O artigo 6º era voto contra.
Bom, então vamos regressar ao artigo 6º.
Sim, na anterior. Peço desculpa.
Então, no artigo 6º, está aprovado, com os votos a favor do PS, do BE e do PCP, e com os votos contra do PSD. É assim, Sr. Deputado? Muito bem. Vamos então agora votar o artigo 7º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e com a abstenção do PSD. Vamos passar ao artigo 8. E vamos votar a proposta de alteração do BE ao artigo 58 do Decreto-Lei número 37/2018, alterado pelo artigo 8º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PSD, do BE e do PCP e com os votos contra do PS. Vamos votar a proposta de alteração do PCP ao número 5 do artigo 62 do Decreto-Lei número 37/2018, alterado pelo artigo 8 do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar a proposta de alteração do PCP ao número 1 do artigo 64 do Decreto-Lei número 37/2018, alterado pelo artigo 8º do Decreto-Lei número 81/2020. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Peço desculpa que temos aqui, se calhar, um equívoco. Muito bem. Há aqui um equívoco de que eu sou responsável, porque no artigo 8º, onde se votou com os votos favoráveis do PSD, do BE e do PCP e com os votos contra do PS, o artigo 8º, eu anunciei que estava aprovado, mas não está. Está empatado. Portanto, está empatado. E, portanto, vamos ter que repetir a votação. Se houver novo empate, é rejeitado. Portanto, senhoras e senhores deputados, estamos na página 4, no penúltimo quadro. Estão-me a acompanhar? Muito bem. Então, repetindo a votação, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A votação é exatamente igual, pelo que está rejeitada a proposta de alteração do BE. E agradeço naturalmente aos serviços da Comissão terem feito rapidamente as contas e ter dado um empate 108-108 em número de votos. Vamos passar à votação da proposta de alteração do PCP ao número 1 do artigo 72 do Decreto-Lei número 37/2018, alterado pelo artigo 8º do Decreto-Lei número 81/2020. Sim, Sr. Deputado. Votação, estamos no segundo quadro, da página 5. É a proposta de alteração do PCP ao número 1 do artigo 72 do Página 5. Segundo quadro. Muito bem, estamos todos a acompanhar, sem dúvidas? Sem dúvidas? Muito bem. Então, vamos votar. Exatamente, 72. Muito bem. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovada a proposta de alteração com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e com os votos contra do PSD. Vamos votar o que resta do artigo 8º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e com a abstenção do PSD. Vamos votar o artigo 9º. Artigo 9º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS e do PCP, com a abstenção do PSD e do BE. Vamos votar o artigo 10 do Decreto-Lei número 81/2020 e vou começar pela votação da proposta que deu entrada na mesa e a que me referi logo no início dos nossos trabalhos, no que este ponto diz respeito. Proposta é esta, apresentada pelo PSD. Está claro para todos? Muito bem. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Mas este tem de ser votado também. Muito bem. Vamos votar o que resta do artigo 10º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Não há dúvidas o que é que estamos a votar, pois não? Muito bem. Então, quem vota a favor? Sr. Deputado, não, estamos ainda no 10º. Votámos a proposta do PSD, que foi aprovada por unanimidade, e agora estamos a votar o que resta do artigo 10º. Estamos ainda no artigo 10º. Portanto, nós votámos a proposta de alteração do PSD, que não abrangia todo o artigo 10º. E como não abrangia... A ver, o que votámos, deixem-me só. O que votámos dizia respeito ao artigo 10º, em parte. Falta votar o resto do artigo 10º. E é isso que vou pôr à votação. É o que resta do artigo 10º. Muito bem, então, assim sendo, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do PCP e com a abstenção do BE. Vamos agora votar o artigo 11º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP e com a abstenção do PSD. Vamos votar o artigo 12º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS e do PCP, com os votos contra do PSD e com a abstenção do BE. Vamos votar o artigo 13º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e com a abstenção do PSD. Vamos votar o artigo 14º do Decreto-Lei número 81/2020, de 2 de outubro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e com a abstenção do PSD. Terminamos assim, com sucesso, a votação na especialidade. Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada. Pedindo também desculpa pela confusão na votação, mas fazer só aqui uma correção do sentido de voto do PCP, que embora não alterando o resultado final da votação, naturalmente tem que ficar registado. Na página 2, no último quadro da página 2, nomeadamente na votação do artigo 4º do Decreto-Lei 81/2020, eu penso que tinha dito que o PCP se abstinha, mas é para votar a favor, não altera o resultado
não,
final.
O que eu registrei foi voto a favor do PCP.
Ah, foi? Pronto.
Está a falar do terceiro quadro, não é?
Não, do quarto.
Aí do quarto.
Quadro.
Então peço desculpa.
É exatamente então, para fazer essa alteração
então,
para um voto
razão.
A favor.
Estava aqui abstenção e não é abstenção.
É só mesmo para corrigir esse sentido de voto.
Muito bem, então é assim. Então, no que resta do artigo 4º, porque antes tínhamos votado parte do artigo 4º, a votação final é aprovado com os votos a favor do PS e do PCP e com a abstenção do PSD e do BE. Não altera, de facto, o sentido da aprovação, mas altera, naturalmente, o sentido de voto do PCP. Muito bem, então terminámos, sim, agora, com sucesso, esta votação na especialidade e podemos retomar a nossa ordem de trabalhos no ponto onde íamos, que eram os outros assuntos. Muito bem, então, nos outros assuntos, temos, que é o ponto 5 da nossa ordem do dia, temos no ponto 5.1, fixação da redação final resultante dos projetos de resolução número 549, do projeto de resolução número 611 e do projeto de resolução número 650, cujos conteúdos preciso de ler, porque é do vosso conhecimento, uma vez está na própria ordem do dia. Ora, inscrições? Estamos no 5.1 ainda só. Estamos na fixação da redação dos diplomas que anunciei. Nada a dizer. Ai, pelo visto já. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 3, a redação não está conforme aquela que tinha sido aprovada no âmbito do projeto de resolução e sugeríamos que se retomasse.
Está a falar de quê, Sra. Deputada?
Do ponto 3 da proposta de
redação. Mas nós estamos no ponto 5.1.
Ponto 3 da resolução.
Ah, no ponto 3 da resolução, mas qual resolução?
Sim. Fixação da redação final resultante dos projetos de resolução.
Ah, muito bem. No
pronto,
ponto 3.
E tem vários pontos.
Muito bem. Então, diga, por favor.
O terceiro ponto desta resolução, que tem origem no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não está conforme àquilo que foi aprovado aqui, em plenário, e então sugeríamos que se retomasse a redação que está no projeto.
Naturalmente. Portanto, eu pedi aos serviços da Comissão que verificassem esta situação e eu diria que estamos em condições de fixar a relação final com esta salvaguarda. Claro. Muito bem, nada a opor com certeza, porque é mesmo assim. Portanto, eu pedi aos serviços da Comissão que verificassem, por favor, esta questão que a Sra. Deputada Maria Manuela levantou e que se fixasse a redação final exatamente com aquilo que daqui resultou. Mais nada a observar. Muito bem, então estão fixadas as redações finais destes diplomas com a salvaguarda que acabou de ser feita. Ponto 5.2. Apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 69 do Governo, cujo conteúdo também prescindo de ler, e cujo relator é o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que não está presente. O Sr. Deputado Jorge Mendes a pedir a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado Cristóvão Norte não pode estar presente, mas a Sra. Deputada Sofia Matos fará a exposição sobre o assunto.
Muito bem. Sra. Deputada Sofia Matos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os colegas deputados que se encontram presentes na sala, assim como todos aqueles que nos estão a acompanhar através de videoconferência. Este trata-se de um projeto de lei que visa autorizar o Governo a aprovar O regime sancionatório aplicável à violação do disposto do Regulamento da Comissão Europeia 227/1/96, relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país terceiro. Enfim, é uma iniciativa que pretende criar um regime sancionatório que fixa os limites mínimos e máximos das coimas aplicáveis às contraordenações que resultam da violação desse mesmo regulamento. Enfim, é uma iniciativa legislativa que não tem paralelo, portanto, sobre esta matéria nunca foi dada entrada aqui nos serviços nenhum tipo de iniciativa ou petição. Também verificou-se que na anterior legislatura não foram apresentados quaisquer projetos de leis com esta matéria idêntica ou de sequer conexa. Relativamente à apreciação dos requisitos formais, ela está em conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais, aliás, como também refere a nota técnica. E indo só à questão em particular ao objeto, trata-se de um pedido de autorização legislativa que é acompanhado, como deve ser, em anexo pelo projeto de decreto-lei e é apresentado pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência política. Relativamente à análise do direito comparado, foi feita uma vasta análise ao direito comparado que eu escuso-me de estar aqui a dizer qual foi, relativamente aos países como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, Itália, França e Países Baixos, e atendendo à matéria em apreço, foi pedida no passado dia 19 de janeiro pela 6ª Comissão a emissão de um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, contudo até ao momento nada nos foi feito chegar. Relativamente à opinião do relator, reservamos a nossa opinião para o debate em plenário, que aliás é já amanhã. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Faz favor. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Fica também o meu registro e o meu agradecimento ao Sr. Deputado Cristóvão Norte pelo parecer que elaborou. E à Sra. Deputada que acabou de o apresentar, a Sra. Deputada Sofia Matos. Ponto 5.3. Apenas uma nota informativa, dizendo-vos que baixou à Comissão o projeto de resolução número 875 do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição de um apoio financeiro extraordinário com vista à cobertura dos prejuízos resultantes das intempéries ocorridas na costa norte da Ilha da Madeira. É apenas uma nota informativa, não sei se o Sr. Deputado Jorge Mendes, em representação do Grupo Parlamentar, quer acrescentar alguma coisa. Está dito, não é? Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 5.4. No ponto 5.4 tem a ver com o agendamento da audição à Comissão Executiva da TAP e não só, e ao Conselho de Administração, à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração. Mas está em nome dos dois, que ele contactou-me. Ora bem, portanto, não está em causa só o agendamento da audição da Comissão Executiva, está em causa também à audição do Conselho de Administração. O Dr. Miguel Frasquilho contactou-me e sugeriu-me que estas audições fossem feitas um bocadinho mais tarde do que aquilo que inicialmente tínhamos previsto. Se bem se recordam, nós tínhamos agendado, ou tínhamos feito uma proposta de agendamento, salvo erro, para o dia 2 de fevereiro. Se não foi dia, não era dia 2, era logo no início de fevereiro. O que o Dr. Miguel Frasquilho me transmitiu é que nessa altura, nesses dias, ou por esses dias, e nestes dias atuais, e por esses dias ainda, estariam em desenvolvimento negociações importantes, quer com o Governo, quer com a Comissão Europeia, sobre a matéria em discussão. E aquilo que me transmitiu foi que ganharíamos todos, quer a Assembleia da República, quer quem nos ouve, que estas audições fossem um bocadinho mais tarde, porque nessa altura já seriam mais esclarecedoras e, portanto, mais eficientes naquilo que se pretende. E, portanto, sugeriu que, por esse motivo, elas derrapassem um bocadinho no tempo e que fossem, e isto é válido, e por isso estou aqui a acrescentar isto, que isto é válido quer para uma, quer para um órgão, quer para o outro. Eu, na altura, pedi-lhe até que ele pudesse fazer, em função dessa informação que ele tem, e que nós não temos, naturalmente, que terá ele, que terá o Governo e que terá a Comissão Europeia, que ele até pudesse fazer duas ou três sugestões de data, em função dos desenvolvimentos que estão em curso, para que pudéssemos agendar. Nesse sentido, o Dr. Miguel Frasquilho fez chegar à Comissão duas propostas. O dia 16 de fevereiro, ou o dia 23 de fevereiro. Acho que sugeriu às 12 horas, mas as 12 horas parece-me que serão para ignorar, porque, enfim, terá que ser ou de manhã mais cedo, normalmente nós reunimos às 10 ou às 10 e meia, ou às 2 da tarde, ou ao início da tarde, porque às 12 horas não é seguramente viável. Bom, eu alerto que dia 16 de fevereiro é dia de Carnaval, e que amanhã há conferência de líderes, penso que é amanhã, de onde resultará certamente também alguma informação se dia de Carnaval é dia de trabalhos parlamentares ou se não é. Bom, portanto, eu diria o seguinte, para adiantarmos trabalho, antes de vos passar a palavra, eu diria o seguinte, ou não é de todo dia 16, e isso estamos em condições de poder definir, e até estamos em condições de definir que pode ser dia 23, portanto, ou não é de todo dia 16, e portanto podemos marcar já para dia 23, ou às 10h30 da manhã, ou às 14h30, para mantermos mais ou menos as nossas práticas habituais. Portanto, podemos já definir dia 23, salvo também, evidente, qualquer questão que venha a contrariar esta decisão em conferência de líderes ou de outra natureza qualquer, porque sabemos que isto é um bocadinho imprevisível nos dias que correm. Portanto, podemos marcar para dia 23 de fevereiro, que é daqui a quase um mês, e portanto num mês pode acontecer muita coisa, e pode acontecer muita coisa boa, e pode acontecer muita coisa má, oxalá não. Portanto, salvaguardando tudo isso, ou marcamos já para dia 23, ou fica em aberto dia 16, em função também do que sair da Conferência de Líderes. Agora, se quiserem estabilizar a agenda, a sugestão que deixo é dia 23. Se não quiserem estabilizar, poderá ficar em aberto o dia 16. Eu já agora posso, se me permitem, vou-me adiantar já em relação aos pontos seguintes, porque eles estão todos ligados, para depois vos ouvir sobre todos eles, porque é mais fácil e mais eficiente. Também dizer-vos que a convite da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território vai ser ouvida à Comissão Central de Trabalhadores da Galp e da FIEC e Metal sobre a refinaria da Galp no dia 10 de fevereiro às 12 horas. Também sobre a mesma matéria vai ser ouvida a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na Comissão do Trabalho e da Segurança Social, que prevê a audição a requerimento e regimental para o dia 10 de fevereiro às 10 horas. No mesmo dia, uma às 10, outra às 12. Mas são trabalhos de outras comissões, mas que ao fim e ao cabo acabam por se interligar com a nossa, como já discutimos aqui em reunião anterior. Mas são trabalhos de outras comissões que se cruzam com a nossa comissão, e já abordámos aqui esta matéria noutros momentos. Dizer-vos também que ainda no dia 10, nós também temos os nossos trabalhos regimentais. E que no dia 10 de fevereiro temos prevista a audição do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital às 10h30. Já agora permitam-me também, já que estou a falar no Sr. Ministro de Estado e da Economia, que ainda temos para agendar, que ainda não está agendada, uma outra audição, a requerimento conjunto do PS, requerimento conjunto não, a requerimentos separados, mas sobre o mesmo tema, do PSD e do BE, sobre também a situação da Galp. Temos ainda, já agendada, a audição regimental do Ministro do Ambiente e da Ação Climática para o dia 3 de fevereiro às 10h30. E a do Ministro do Planeamento, dia 24 de Fevereiro, às 10h30 também. Não sei se já estão confirmadas, os próprios já confirmaram? Sim, não é? Pronto, já está. Portanto, salvo qualquer também impedimento, estão pré-agendadas, sujeitas à confirmação dos próprios, mas pré-agendadas. Portanto, senhoras e senhores deputados, sobre tudo isto, ou seja, sobre o que temos na nossa ordem de trabalhos do ponto 5.4 ao ponto 5.7, eu queria que dissessem de vossa justiça para podermos organizar os nossos trabalhos. Faz favor, Sra. Deputada, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e já abreviando aqui em relação a um conjunto de questões relativamente à audição do Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP, considerando aqui as datas propostas, o PCP entende que a mesma deve ser agendada para dia 23 de fevereiro e não para dia 16. Entendemos que esta audição deve ter lugar no dia 23. Colocar ainda, até em relação ao conjunto destas audições que foram informadas sobre a questão da Petrogal, eu pedia só, e estou a dizer isto porque eu faço parte da Comissão de Trabalho, e hoje de manhã, quando estávamos a tratar das audições da Sra. Ministra, tanto a regimental como a requerimento, eu penso que não ficou agendada a requerimento em relação à Petrogal. Eu pedia que essa informação fosse confirmada pelos serviços, porque há um requerimento do PSD sobre outras matérias que, nomeadamente sobre outras matérias, que iria efetivamente ser feita essa audição no dia da audição regimental, e eu só tenho informação que seja esse requerimento do PSD a ser avaliado. Admito que possam ter também essa informação e que eu tenha percebido mal na Comissão de Trabalho, mas penso que era também importante esclarecer, considerando o envolvimento desta Comissão nessas audições também, e considerando que no dia 10 se conjuga tudo sobre este mesmo tema, o que Senhora... acaba por ser complicado fazer as várias audições sobre esta matéria, tudo no mesmo dia, ainda para mais à mesma hora.
Senhora Deputada, sobre aquilo que acabou de referir, o que lhe posso dizer é que tenho informação de que a Comissão do Trabalho fez a comunicação formal para os nossos serviços. Pode ter havido alguma alteração, entretanto, mas a comunicação foi feita. Quer da Comissão do Trabalho, quer da Comissão do Ambiente. Muito bem. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre a questão da Comissão Executiva da TAP, não temos nada a opor. Parece-nos mais prudente optar pelo dia 23 de fevereiro. Relativamente às audições que têm relação com a refinaria de Leça, isto é complicado, porque, de facto, envolvendo várias comissões...
Senhora Deputada, aqui... permite-me só interrompê-la, só para dar um contributo. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, para ajudar, eu peço desculpa por eu ter interrompido. De facto, nós temos aqui, dia 10, três agendamentos sobre a mesma matéria, mas nós só podemos alterar o nosso. Claro. Era só isso que eu queria dizer.
Sim, portanto, mas portanto, eu ia falar
portanto,
sobre isso.
O nosso que está marcado para 10 de fevereiro às 10h30 é o único que podemos alterar. Os outros não. Era só para referir isso, para simplificarmos aquilo que temos que tratar.
Obviamente, Sr. Presidente. Eu não ia pedir que alterássemos a agenda de outras comissões, porque é óbvio que não o podemos fazer. Mas, sobre a nossa agenda, e tendo em conta que é algo também estranho ouvirmos os ministros antes dos trabalhadores, ou seja... Não é que não tenha acontecido já relativamente a esta questão em concreto. Ouviu-se o Ministro do Ambiente após a Comissão o Conselho Administrativo e a Câmara Municipal de Matosinhos, mas de facto não se ouviram os trabalhadores, além daqueles grupos parlamentares que estiveram em contato com os trabalhadores anteriormente. E isto coloca-nos aqui uma questão de facto que é, no caso da nossa Comissão, o estarmos a ouvir os trabalhadores posteriormente à audição do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e também a Ministra do Trabalho, não é? Porque nós também aprovamos aqui em requerimento a audição da Ministra, a audição do Sr. Ministro, da Sra. Ministra e também da sub-CT da refinaria de Leça. O que é habitual e o que é protocolar é a audição anterior da sub-CT, depois, posteriormente, e até tínhamos falado em fazê-la em conjunto, de se ouvir o Sr. Ministro e a Sra. Ministra sobre esta mesma questão. E eu coloco isto aqui, alerto, há coisas que nós não conseguimos modificar, mas de facto não sei se conseguimos também dialogar com as outras comissões, porque está aqui um cadáver estranho que não é habitual e que acho que deveríamos ter em conta. E pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós podemos sempre dialogar com as outras comissões, claro que sim, só mandamos-a na nossa agenda. Portanto, se houver condições para outras comissões poderem reajustar o agendamento, tudo bem, nós podemos fazer esse contacto. Deixem-me só alertar, ainda em relação àquilo que diz respeito à nossa agenda, que é muito difícil também para nós reagendar a audição regimental com o Sr. Ministro do Estado, por razões óbvias que todos compreendem e sabem. Portanto, ou seja, eu não sei se a Comissão de Trabalho tem condições para alterar, mas também não sei se nós temos condições para alterar a audição regimental do Sr. Ministro. Sou pena de, isto fica nas mãos dos grupos parlamentares, bem entendido, mas sou pena de podermos mandar para fora de vista. Deixem-me só aqui ouvir o Dr. Luís Marques, fez aqui um telefonema importante e que pode ajudar a esta discussão. Muito bem. Então está o Dr. Luís Marques a dizer, e vai no seguimento daquilo que o Sr. Deputado há pouco estava a referir, que o agendamento da Sra. Ministra do Trabalho, na respectiva Comissão do Trabalho, ainda não está agendado. É uma proposta. E como ainda não está agendado, é uma proposta, ainda pode ser reajustado. E, portanto, eu pedi aos serviços da Comissão que, em conjunto com a Comissão do Trabalho, se for preciso, eu falo com o Sr. Presidente da Comissão do Trabalho, que é o Sr. Deputado Pedro Roque, é o Sr. Deputado Pedro Roque. Eu posso falar com o Sr. Deputado Pedro Roque, se necessário for, para tentar desfazer aqui um bocadinho o dia e a hora em relação à audição regimental do Sr. Ministro do Estado nesta Comissão. E se calhar sugeria, fica ao critério das senhoras e senhores deputados, mas sugeria que mantivéssemos para dia 10 às 10h30 o Sr. Ministro do Estado e da Economia, sou pena de não termos facilidade noutro agendamento. Sr. Deputado Costa, está-me a pedir a palavra, faz favor.
Estou a pedir a palavra, Sr. Presidente, só muito rapidamente para dizer que, em relação à data da Comissão Executiva da TAP, havendo as intervenções quer do PCP e quer do Bloco nesse sentido, não temos nada a opor o dia 23 de Fevereiro. Em relação à questão da audição, das audições, são audições que, quer do Ministro do Trabalho, quer as da Comissão Executiva, quer dos trabalhadores, estariam sempre direcionadas por outras comissões. Acresce que esta audição do Ministro do Estado da Economia e Transição Digital está em conferência de líderes prevista há semanas. Não houve da parte das outras comissões sequer esse equilíbrio. Por isso, nós não damos o ok que esta audição seja alterada, porque ela está prevista há mais de 6 meses. Se as comissões marcaram para aquela hora, ela estava já prevista. E não foi nem a Comissão de Economia, não foi a Comissão de Economia. Porque, sendo uma audição regimental, ela estava prevista há muito tempo. Estar a alterar uma audição regimental do Sr. Ministro da Economia... Parece-me a mim difícil a alteração de... Porque, muito honestamente, da parte da Comissão de Ambiente e da parte da Comissão de Trabalho, é que não houve sequer o olhar para a agenda que já era conhecida. Porque esta marcação estava prevista desde o início da sessão legislativa, este dia e esta hora. Obviamente que, se a não ser nesta data, provavelmente pois ela acabará por ser outra data muito posterior, o que parece-me a mim também não será do interesse desta Comissão, porque, volto a dizer, quando estas audições foram marcadas, já a audição do Ministro da Economia já estava marcada há muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à Comissão Executiva da TAP, para o PSD é indiferente dia 16 ou dia 23, embora, como dia 16, não, se não fosse dia de atividades, não vimos nada, tínhamos nada em contra de podermos antecipar essa audição, exatamente porque a seguir temos aí muito trabalho pela frente. Em relação ao resto, pronto, a agenda é o que é. Em primeiro lugar está o Ministro do Estado e da Economia e da Transição Digital, e as outras situações vamos aguardar pelos agendamentos conjuntos. É só.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentando interpretar, então, a vontade de todos, ou da maioria, julgo que podemos estabilizar a nossa agenda do seguinte modo. Salvo qualquer impedimento, no dia 23 de Fevereiro, às 23 de Fevereiro, que dia é que calha? Uma terça-feira. Às 10h30 ou preferem às 14h30? Às 10h30 se calhar é melhor, costuma ser. Dia 23 de Fevereiro, às 10h30, a audição do Presidente da Comissão Executiva e do Presidente do Conselho de Administração da TAP, que não é conjunta, é separada. Teremos que ver, porque podemos fazer é o seguinte, podemos fazer, se temos que fazer este exercício, se der para fazer as duas, temos que fazer um exercício analisando a grelha de tempos. Se calhar tem que ser uma de manhã e outra de tarde, não dá para fazer as duas da manhã. Terá que ser uma às 10h30 e outra às 14h30. Pronto, então dia 23, às 10h30, às 10h30, e às 14h30, o outro. Eu diria talvez às 14, porque a de manhã também acaba cedo, em vez de começar às 14h30, começámos às 14, porque senão também ficamos aqui como hoje, a fazer tempo morto. Portanto, eu sugeria a primeira às 10h30, querem começar pela Comissão Executiva ou pelo Conselho de Administração? Isto se for possível, enfim. Comissão Executiva às 10h30, Comissão Executiva às 10h30 e Conselho de Administração às 14. Dia 10 de Fevereiro, a audição da Comissão do Ambiente, está agendado com a respectiva Comissão. Dia 10, fica em aberto aquela questão da Comissão do Trabalho, mas fica estabilizada a audição ao Sr. Ministro de Estado e da Economia, audição regimental, às 10h30. Ficam também estabilizadas as datas de 3 de Fevereiro às 10h30 e 24 de Fevereiro às 10h30, para respectivamente ouvir em audição regimental o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro do Planeamento. E fica apenas por agendar, o requerimento, ou a audição, o requerimento do PSD e do BE, o Sr. Ministro de Estado e da Economia, a propósito também da situação da Galp e da respectiva refinaria. E agendaríamos também tão breve quanto possível. Eventualmente, não sei, até se dia 16 for dia de comissões, duvido que seja, mas não sei, se dia 16 for dia de trabalho parlamentar e dia de comissões, eventualmente podemos marcar... Exatamente. Se dia 16 vier a ser dia de comissões, podemos ocupá-la com esta audição, se for possível. Se não for possível, ou porque o Sr. Ministro não pode, ou porque não é dia de trabalhos de comissão, então terá que ficar para março, provavelmente. Diga, Sra. Deputada. Talvez não, talvez consiga aqui fazer antes de março, mas temos que depois rever a agenda. Diga.
Aproveitando a vinda do Sr. Ministro no dia 10 de Fevereiro, tentando não fazer bater ou não sobrepor com a que ocorre na Comissão de Trabalho, colocar para posteriormente a audição regimental, se for possível, por parte do Sr. Ministro. Ou seja, o Sr. Ministro vem cá dia 10 de Fevereiro às 10h30. Se conseguirmos, fazemos a regimental e posteriormente, da parte da tarde, imagino que já fique para a tarde, fazer, e aí também já é depois da...
Sra. Deputada, podemos tentar. Confesso-lhe que me parece difícil pela...
Eu estou aqui a tentar dar...
Sim, sim. Eu acho que podemos tentar. Os serviços podem fazer essa sugestão ao Sr. Ministro. Parece-me é difícil, por uma questão também da agenda do próprio. Mas podemos tentar, sim. É uma boa sugestão. Para os trabalhos da Comissão seria ótimo, estamos cá. Podemos tentar. Senhores deputados, já temos outro assunto que não está na ordem do dia, que não está na nossa ordem do dia. Está nos outros assuntos, mas não está na ordem do dia. Não está na ordem do dia porque chegou depois da ordem do dia vos ter sido enviada. vem da Daplan também?
Pois aqui está o fundo.
Mas isso vem de quem?
Isto veio do governo. Do governo a pedir a retificação da Lei 65.
E foi distribuído pelos fundadores? Muito bem. Senhores e senhores deputados, temos aqui um assunto que vos foi distribuído. Estava a perguntar se vos tinha sido distribuído para o podermos discutir. E que tem a ver com a retificação da Lei 75-A de 2020, 30 de dezembro. Foi distribuído. Muito bem. Então, o que acontece é que, conforme puderam verificar, foi solicitada uma retificação, um pedido de retificação que vem do Governo, e foi-vos também enviado um parecer da Daplan. Estão-me a acompanhar? Estão-me a acompanhar? Senhores e senhores deputados, sabe eu perguntar se estamos contextualizados em relação ao assunto a tratar. Portanto, dizia eu que nos chegou um pedido de retificação da referida lei que foi solicitado pelo Governo, que vos foi enviado, do mesmo modo que vos foi enviado também uma avaliação da Daplan. Sobre esta matéria, teremos que nos pronunciar, ou não? Ora bem, se quiserem, então eu leio, mas tenho que ler a solicitação e tenho que ler o parecer. Se quiserem, eu leio. Senhores deputados, vamos lá ver. O que está em causa, a questão de fundo é na Lei 75-A/2020, na linha B, do número 1 do artigo 3º, reduzir a taxa de esforço de 35% para 30%. Este está em causa. Portanto, a questão de fundo é esta. É a redução desta taxa de 35% para 30%. E diz também, de forma sintética, a Daplan, diz-nos a Daplan que uma clarificação desta natureza deve ser feita por ato legislativo e não através de uma declaração que se limita a correções dos lapsos acima indicados. Ora, em resumo, foi-nos solicitada uma alteração que reduz uma taxa de esforço de 35% para 30% e a Daplan entende que esta não é a correção de um lapso, mas é antes uma alteração legislativa e que requer um ato legislativo próprio para o efeito. Compete aos grupos parlamentares pronunciarem sobre isto.
Da parte do PSD, concordamos com os serviços. Nada a opor.
Não tem que se pronunciar. Muito bem. Eu, como estou a representar agora o PS, uma vez que o Sr. Deputado Hugo Costa me encarregou dessa função, eu também acompanho a posição dos serviços e o PS acompanha a posição dos serviços e, portanto, está clarificada a situação. Portanto, não procedemos à retificação, uma vez que se entende que tem que ser por ato legislativo próprio. Não percebi, peço desculpa.
Isto é também uma observação. O 105 que o PSD fez. Isto é uma questão de logística e os serviços já têm a ser.
Pronto, mas isso não está aqui.
Não, isto é outra história, mas também faz parte do mesmo diploma.
Sim, mas esta não é para apreciar aqui.
Só para comunicar. Isto é só para comunicar. Eu vi aqui.
Ou seja, aqui é uma correção clara. Senhoras e senhores deputados, já agora depois pedi aos serviços, para ficarmos todos com o mesmo nível de informação, pedi aos serviços que depois partilhassem isto com os grupos parlamentares, que não foi partilhado. Sobre o mesmo diploma, havia sim correções a fazer, que a Daplan corrigiu, mas são gralhas. E, portanto, estas são manifestamente gralhas. É onde está o mesmo número, teve-se colocar números diferentes, onde está a mesma letra, tiveram que colocar letras diferentes. Aqui sim, não é uma alteração de substância, aqui sim é uma correção de pequenas gralhas. E, portanto, a DAPAN procedeu a essas correções, ou ainda vai proceder, mas ainda vai para a publicação. Mas são manifestamente gralhas, porque tratam de números repetidos ou de letras repetidas, ou não organizadas de forma sequencial. Portanto, aqui são claras gralhas e não alterações legislativas de fundo. E já foi distribuído. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, só se ajudar aos serviços também a dar essa resposta, é que a questão que é solicitada de alteração foi votada diferentemente, ou seja, foi aprovada essa alteração dos 30% num ponto e, noutro ponto, de facto, essa alteração não foi aprovada. Ou seja, ela foi ato de votação nesta Assembleia da República, o que denota logo à partida que existe um entendimento, digamos assim, dos diferentes grupos parlamentares relativamente à aprovação dessa norma num ponto e noutro, e o que me parece que ajudará aos serviços a dar a indicação de que não é um lapso, é, de facto, o resultado das votações.
Mais uma razão para que qualquer alteração que possa ter efeito seja objeto de uma alteração legislativa ou de uma iniciativa legislativa. Muito bem, senhores deputados, penso que não há mais nenhum assunto. Há mais um assunto? Então,
senhor deputado, faz favor. Peço desculpa, estava noutra audição, ainda aqui correria. Há uma questão no artigo 12 que foi aprovado naquilo que votaram no primeiro ponto. O 81 de 2020. O artigo 12 tem um problema que eu acho que é mesmo um problema, é um problema mesmo que eu não sei, parece mesmo um problema de fundo. Óbvio, para além de nós não concordarmos com a extinção da estrutura.
Mas está a falar
de... Artigo 12 que eu confio, de 81 de 2020, eu acabei de ver que estava ali. São as normas revogatórias que no fundo eliminam o Conselho Consultivo do IRU, porque eliminam a linha C e o artigo 7 da orgânica do IRU. E ao fazer isso, agora vou pôr uma pergunta, porque eu não sei, eu acho que isto não é mesmo possível, vou-lhe explicar porquê. Porque isto é um decreto-lei, e ao fazer isto estão a alterar uma lei, que é a lei do Observatório do Arrendamento Urbano e da Reabilitação, que se refere à existência daquele Conselho Consultivo. Eu acho que os decretos-leis não podem alterar leis. E, portanto, é uma dúvida, porque nós, no fundo, agora extinguimos o Conselho Consultivo do IRU. Mas há uma lei, que é a lei do Observatório, que remete todo o trabalho do Observatório para um Conselho Consultivo do IRU. Então, nós não podemos extinguir o Conselho Consultivo, senão aquela lei fica... Percebem o que é que eu estou a dizer? Está a acompanhar o que é que eu estou a dizer?
Ou seja, pode nem sequer haver a competência legislativa para isso.
Eu acho que nem sequer é isso que eu estou a dizer. Percebe o que é que eu estou a dizer? No fundo, ao extinguir o Conselho Consultivo do IRU, há a lei, eu vou dizer o nome da lei, há uma lei que determina que o Observatório tem que reportar a esse Conselho Consultivo que vai deixar de existir. Estou a falar da Lei 10 de 2019. Portanto, a Lei 10 de 2019, que é a Lei do Observatório, remete todo o trabalho do Observatório para o Conselho Consultivo. Portanto, eu não o posso extinguir. Pergunta é uma pergunta. Não, não, a lei fica vazia. Pergunta é uma pergunta real.
Senhora Deputada Maria Manuela Rolo, faz favor.
Essa especificação está já no próprio decreto, ou seja, as votações que aqui foram feitas apenas confirmaram aquilo que o decreto-lei vem a estabelecer, mas de facto a legislação estabelece que o Conselho Consultivo tem um certo capacidade que, ao ser extinto, de facto remete para um conjunto vazio, mas o que eu quero dizer com isto é, este decreto foi definido pelo Governo. Houve aqui uma apreciação, uma confirmação consoante os... Agora, ele já estava de facto em vigor, ou seja, o Conselho Nacional já havia sido extinto anteriormente. Isto só para ajudar a clarificar.
É mesmo uma nota, não sei se isto é possível. Quem nota?
Oh, Sr. Deputado, eu penso o seguinte, vamos lá ver. Nós não estamos em condições de fazer esta discussão agora, muito menos qualquer alteração à votação, como é evidente. Ou seja, toda esta discussão é extemporânea, embora pertinente, embora legítima e muito pertinente, é extemporânea, é fora do tempo. Não estamos em condições nem de ter a discussão, muito menos de fazer qualquer tipo de votação. Isso fizemos há pouco, até porque, entretanto, naturalmente, houve grupos parlamentares que se ausentaram. Esta discussão é extemporânea.
Desculpe, eu estava realmente no ministro.
Certo, senhora deputada, a sua questão é pertinente, é bem-vinda, todas as questões pertinentes são bem-vindas, peca apenas por extemporânea. E a sugestão que lhe deixo, é apenas uma sugestão, é que o grupo parlamentar do PSD formalmente possa fazer uma proposta que terá que ser analisada e apreciada, enfim, mas não sei como, neste momento não sei como, pode fazer chegar a mal, se assim entender, mas não tenho solução para ela. Agora, neste momento, estar a ter esta discussão é extemporânea. Qualquer votação, qualquer alteração ao que foi feito é extemporâneo. Portanto, enfim, não sei dizer mais do que isto. Para além de deixar a questão pertinente, faz favor.
Era mesmo só um alerta, não tenho. E como diz aí bem a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a verdade é que isto já estava em vigor e, portanto, na verdade, isto já era um buraco, já existia, mas era só um alerta, portanto, mas nós temos que tentar resolvê-lo de alguma maneira. Pois eu tenho outra nota, mas se calhar fazemos uma solução, fazemos uma proposta e que juntamos também, que é a palavra desdobramento, que também já não se usa e que passa neste decreto-lei, mas enfim, isso é outra coisa que também se pode juntar. E se quiserem fazer em sede de comissão, fazemos, senão nós fazemos uma proposta e alteramos o decreto-lei. E fazemos uma proposta, alteramos não, fazemos a proposta para alterar e é o que for.
Sr. Deputado, agradeço-me. Eu penso o seguinte, ou permita-me que lhe sugira o seguinte, e ao grupo parlamentar do PSD, que ao fim e ao cabo aqui representa também. A questão é pertinente, talvez mereça melhor avaliação, e se for pertinente e se for entendido, tem que ser por consenso. Proceder-se-á a nova votação. Mas tem que ser por consenso, porque nós acabámos de fazer uma votação na especialidade. Portanto, ao fim e ao cabo, terá que ser apreciado, melhor apreciado, para melhor conclusão. Se chegar à conclusão que assim é e que é pertinente colocar a questão, tem que ser colocada. Repito apenas e só que para repetirmos a votação tem que haver consenso entre os grupos parlamentares. Se é ou não, não lhe sei dizer. Não estamos em condições de ter esta avaliação agora, não? Senhora deputada, repare o seguinte, se porventura a questão levantada se vier a concretizar e se os respectivos grupos, se todos os grupos parlamentares entenderem que ela é pertinente e que não deram conta desta situação no momento da votação e que assim não quiseram votar, a votação pode ser repetida corrigindo aquilo que eventualmente estiver em causa, mas tem que ser por consenso.
Se nós não, em conjunto chumbar, sim, nós podemos chumbar aquela revogação e, portanto, sim, fica tudo bem. É um facto.
Pois, tem que haver uma proposta de alteração.
Não, basta chumbar a revogação.
Sim, mas, senhora deputada, mas para chumbar tem que haver uma proposta para votar.
É chumbar uma linha da revogação.
Senhora deputada, vamos lá ver, salvo melhor avaliação, que não estamos em condições de fazer... Salvo melhor avaliação e melhor ponderação que não estamos em condições de fazer, o que me parece é que tem que haver uma proposta para ser votada. Essa proposta para ser votada tem que merecer consenso de todos os grupos parlamentares, mas tem que haver uma proposta. Nós não vamos repetir a votação que fizemos. Tem que haver uma proposta para ser votada. E essa proposta para ser votada tem que merecer o consenso dos grupos parlamentares. Salvo erro, sem melhor análise também da minha parte, é isto que tem que ser feito. Salvo erro, porque... pronto. Se eu souber responder, posso saber ou...
Isto seria a plenário esta...
Essa situação já não pode ir...
É uma dúvida, se isto subiria ou sobe já a plenário...
Isto iria para cima, se é agendado ou não... Pois...
Eu ir para cima, então isto não pode ser alterado.
Pois, vai, não, isso, pois, teria, isso vai para cima, já não pode ser alterado. Se vai ser agendado, já não pode ser alterado. Sim, sim. Eu percebo, é um buraco.